Olá pessoal, aqui quem fala é o Sábio Souza. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast EBA Dados, que significa Estratégias Baseadas em Análise de Dados. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar aqui o meu parceiro Camilo Rosa. Fala aí, Camilo, tudo bom?
Fala, Sábio. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aí participando de mais um episódio.
Isso aí, Camilo, tamo junto. Aqui no podcast EBA Dados, você terá a oportunidade de conhecer ainda mais sobre análise de dados, de uma forma muito clara e fácil de entender. Nosso objetivo é levar mais informações, mais conhecimento sobre análise de dados, para fazer com que o maior número possível de pessoas e empresas conheçam, entendam e explorem dados. Como muitos dizem por aí, dados são o novo petróleo. Se você acredita nisso, aproveita esse ativo super valioso para tomar melhores decisões e alavancar o seu negócio. Neste episódio, vamos continuar com a nossa série que vai te ajudar a entender e aplicar a análise de dados no seu negócio, na sua profissão ou nos seus estudos. No episódio anterior, falamos sobre extração, transformação e carregamento de dados em informações. Hoje vamos falar sobre análise e visualização de indicadores e escolha da ferramenta de BI, que é o Business Intelligence, e analisar os números para reavaliar as estratégias adotadas. Então vamos lá. Bom, para começar esse nosso papo de hoje, vamos começar aqui pelo foco, né, Camilo? Quando a gente está falando de análise e visualização de indicadores, o foco é o que precisa ser naquilo que realmente importa, né? Porque a gente consegue identificar uma variedade enorme de informações, uma variedade enorme de métricas, e remetendo ao que a gente falou lá no primeiro episódio, as empresas precisam definir exatamente o que elas querem acompanhar para ter um foco, né? Senão, se você vai, nesse momento da análise e visualização, você vai facilmente se perder no meio de tantas informações, né?
É verdade. Eu acho que, além do foco, a priorização também. Não, acho que não é errado, por exemplo, querer analisar tudo. O problema é querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, acho que o importante é, além de querer analisar os dados, é priorizar. O que eu vou querer analisar primeiro? Bom, indicador de qual área? E assim, indo passo a passo para que não fique uma análise de dados exaustiva, né?
E lembrando que a gente falou lá no início, né? As empresas precisam ter uma definição do que estrategicamente é importante para ela. Isso precisa estar alinhado com sua missão, sua visão, seus objetivos corporativos, empresariais, que aí vai ficar mais fácil chegar nessa parte que o Camilo falou, né? As áreas vão ter uma noção, vão estar alinhadas para acompanhar aquilo que realmente importa, aquilo que é realmente necessário para a empresa. E muito, muito, muito em linha com essa questão do foco no que realmente importa, né? É a questão da montagem do dashboard, né? E é muito famosa a frase que a gente ouve várias vezes, que a gente está nessa área, né? Que menos é mais. Aí queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Para os nossos ouvintes aqui, sobre a importância desse conceito do menos é mais na hora de elaborar os dashboards.
Exato. Essa máxima aí vale muito para os dashboards, porque dashboards, na verdade, é para ser um resumo de uma análise que você quer fazer da sua empresa, né? Então, não adianta ter todos os indicadores da sua empresa ali ou todas as análises possíveis ali, que não vai te ajudar muito na questão de tomar decisão, né? Então, quando for mais enxuto, quando tiver só as informações mais importantes englobadas no dashboard, mais fácil vai ser tomar decisão e mais fácil vai ser você investigar os problemas a seguir.
Com certeza absoluta. A pessoa vai ter uma visualização mais adequada sobre o que está sendo analisado. E aproveitando até, a gente tem um caso prático, né, Camilo? Você recentemente fez uma análise das contas do Brasil, lançou isso público, que acho que é um caso prático dessa questão do menos é mais, né? De quem quiser saber na prática, visualizar na prática um dashboard, né, com as informações objetivas. Acho que o trabalho que você fez e lançou lá no LinkedIn talvez seja uma boa referência para isso, né? Você pode dar uma palhinha aí do que foi feito, qual foi a sua análise que você lançou lá no LinkedIn, e aproveitando para deixar com o pessoal aqui que a gente vai deixar o link desse trabalho feito pelo Camilo aqui na descrição do podcast.
Isso, é verdade. Lá no meu LinkedIn, semana passada, eu fiz um post a respeito de um dashboard que eu fiz com os dados do Brasil, digamos assim, que são receitas e despesas do Brasil. Os dados todos estão disponíveis no portal da Transparência e são atualizados a cada final de exercício, ou seja, os dados disponíveis até então são os dados até 2019. Então a análise que eu fiz foi um dashboard, analisando as receitas e despesas do Brasil no ano de 2019. E ali mostra tanto quanto foi orçado, quanto foi realizado em cada área e aonde foi gasto o nosso dinheiro, digamos assim, e quais foram as principais fontes de receita do Brasil no ano de 2019, né? Então ali tu consegue ter uma ideia geral dos gastos do Brasil também, de onde a maioria dos gastos foram destinados e também o detalhe, assim, ou seja, aonde foi gasto cada valor lançado no dashboard, né? Então acho que e o dashboard também tem uma página só, então não é extenso, é simples, não me levou muito tempo para fazer, então segue essa máxima de menos é mais, né?
É, e ali você analisou as contas, né, do governo federal, tendo como base a Transparência Brasil. E foi bacana ali, e por isso que eu comentei nesse tópico que a gente está falando do menos é mais do seu trabalho, porque ali você colocou receita e despesa e o resultado, né? Então, a estrutura do dashboard está montada dessa forma. E dentro da receita você tem um gráfico que detalha, né, as receitas, e do outro lado você tem os gráficos que detalham as despesas. E você clicando o gráfico dinâmico, você vai ver o detalhamento de cada conta. Então, apesar da explicação do Camilo, aparentemente você achar que, poxa, uma série de tanta informação assim deve ser um gráfico e um dashboard gigantesco. E não é, né? O Camilo focou em menos informação inicialmente, mas depois, à medida que você vai clicando, o gráfico vai se tornando dinâmico. Mas a base é simples, é receita, despesa e resultado, né? Essa é a lógica ali da montagem, né, Camilo?
Exato, exatamente. E também lembrando que isso ajuda muito na experiência do usuário, né? No caso que o dashboard tem que ser fácil para o usuário final, né? Tem que ser fácil de simples da pessoa visualizar aonde foram, nesse caso, as receitas e despesas e o resultado no exercício de 2019 do governo federal, né?
Isso é importante também, bem lembrado, Camilo, sobre a importância de que, no final das contas, a gente está montando um dashboard para o usuário final, né? Para o tomador de decisão, para aquele que, de alguma forma, é impactado por aqueles números que estão ali. E então, precisa ser de fácil compreensão para o leitor. Né? E muitas vezes é até o ideal que o leitor participe da montagem, ou seja, consultado na montagem, né? Antes de fechar uma versão final. Ter o feedback dele é super importante também, né? Para alinhar, ajustar, enfim.
É, exatamente, exatamente. É bom que as duas partes construam junto para que não tenha retrabalhos no final, depois, isso eu não consigo visualizar de forma adequada, preciso visualizar de outra forma, ou essa plataforma não me adaptei com ela. Então é importante as duas partes estarem sempre juntas.
E pegando um gancho nessa questão que a gente está falando menos é mais, outro dia eu estava vendo um curso de Data Science e o instrutor estava falando sobre os gráficos em 3D, e é muito isso, né? A necessidade da abstração de você analisar um gráfico 3D se dá e pode dificultar a compreensão do usuário, né? Porque pode ser que tenha pessoas aqui que estejam ouvindo a gente que tenham uma certa predileção, uma preferência por gráficos 3D pelo impacto visual que ele causa, né? Mas, por outro lado, se você se colocar na cabeça do usuário, nem sempre vai ser fácil compreender um gráfico 3D, né? Não sei se você está no time dos que amam ou dos que odeiam gráfico 3D, Camilo.
Pois é, eu não tenho muita... Não sou partidário nesse sentido mais do usuário final. Acho que se o usuário final entende o gráfico 3D, 4D, ou o que seja, acho que é válido, assim, sabe? Mas não adianta fazer uma coisa muito complexa e o usuário final sempre se perguntar o que é isso aqui. Achar muito bonito, mas não conseguir tomar nenhuma decisão com base nisso, né? Então, acho que sempre é importante, acima da beleza do gráfico ou da complexidade dele, a questão de para que ele vai servir, né? Que decisão vou poder tomar a partir desses dados que estão nesse gráfico.
Da clareza e da simplicidade, né? Tem que ser claro, tem que ser simples. Se o leitor ali, ele te pergunta, te pede uma explicação do que é aquilo, para, repensa, porque não era essa a ideia, né? A ideia é que a pessoa consuma, visualize o dado a hora que ela quiser, compreenda tudo sem precisar ter uma explicação de quem montou aquele dashboard. Só para ficar claro, né? Lembrando que a gente faz esse podcast para todo mundo, democratizando e levando para todos aqui informações relacionadas à análise de dados, inclusive aqueles que ainda estão querendo saber um pouco mais sobre esse assunto, A gente está falando muito de dashboard. Dashboard, dashboard nada mais é do que um painel de indicadores, né? Então, se você ainda não é muito familiarizado com esse termo, tem em mente essa tradução, vamos dizer assim, do dashboard, que é um painel de indicadores. Uma outra importância, né, na hora da análise dos indicadores, Camilo, uma das principais vantagens do dashboard, ou do painel de indicadores, é a possibilidade de você ter a análise centralizada, né? Como você bem falou do teu exemplo que você montou e publicou lá no LinkedIn, em uma única página você consegue ter de forma centralizada uma série de informações, né?
Exatamente. Então, pegando o gancho dos últimos episódios que nós comentamos das diversas fontes de dados que existem hoje em dia, né? Um dashboard, por exemplo, acaba conseguindo englobar informações de diversas fontes em um lugar só, né? Então, é muito importante escolher uma ferramenta de business intelligence que você vai realizar seu dashboard considerando essa diversidade de dados.
E hoje a gente é comum as pessoas usarem softwares que têm lá os seus relatórios, né? E até alguns softwares que poderiam ir adiante e gerar mais relatórios, mas que eles são limitados. Mas que a gente sabe que tem dados ali importantes que poderiam ser considerados na hora da montagem de um painel de indicadores ou na hora de uma tomada de decisão, mas que no software, de forma nativa, não foi desenvolvido, não foi disponibilizado para o usuário. Então, a ideia nessa parte da análise de indicadores, o que se quer é trazer aquilo que inclusive tenha de importante em softwares diferentes, mas que não estejam ali nativos, disponíveis para o usuário, mas que seja importante para tomar a decisão e ter isso sendo considerado num único painel, né, num painel de indicadores único. E que, como o Camilo falou, você pode ter em uma página, e o ideal é que o painel de indicadores seja realmente em uma página, mas sendo dinâmico, né, você consegue, numa única página, disponibilizar uma série de informações distintas, né, como você fez lá no caso dos números do Transparência Brasil. Né.
Exatamente. De acordo com isso, foram criadas as ferramentas de Business Intelligence, né, pensando nisso aí. Isso aqui nada mais são que plataformas especializadas em importar os dados esses, né, de diversas fontes, ou de uma fonte só, depende da tua realidade, e exportar essas fontes em um entorno dinâmico, com uma infinidade de tipos de gráfico para facilitar a análise desses dados e tomar decisões mais facilmente em base nesses dados. Né? Então, pensando nessa necessidade que surgiram as várias ferramentas de Business Intelligence. Né?
Isso, daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe delas e como você pode escolher essas ferramentas. Antes, ainda falando sobre a questão da análise e visualização de indicadores, ter um registro das ações para acompanhar os seus resultados é super importante. Muitas vezes a gente está fazendo um trabalho de análise de dados e a gente detecta uma curva, né, uma melhora, um declínio nos números, e o cliente não sabe exatamente o que, que gerou aquilo ali. Não tem nenhuma pista, assim, né? Porque muitas vezes a gente está analisando o número e não é preto no branco, assim, não é tão concreto, não tão objetivo, vamos dizer assim. Esse crescimento foi em função de uma determinada campanha, em função de uma determinada ação de marketing. Na grande maioria dos casos não vai ser assim. Mas as empresas precisam ter um tipo de mapeamento, isso é importante, né, Camilo? De repente as empresas terem um histórico das ações desenvolvidas, para na hora de analisar os dados conseguir fazer alguma inferência, conseguir fazer alguma associação, né, para conseguir achar os porquês daquele crescimento, daquele declínio no que está sendo avaliado, né?
Exatamente, o dashboard ele vai te dar o resultado final, assim, ele, como pensando na máxima de menos é mais, provavelmente ele não vai te dar todo o caminho de onde está esse problema, onde está essa melhora vista no dashboard, entende? Então, aí surge também a necessidade dos analistas de cada área rastrearem da onde vem também esse problema, da onde vem essa melhora, né? E o que o Sábio comentou tem todo sentido na questão de fazer um histórico de comportamentos, digamos assim, da onde vem essa melhora, geralmente. Se aumenta a receita, geralmente vem de tal área, ou se aumenta a despesa, vem de tal área. Então, geralmente é interessante ter esse histórico de caminhos a percorrer para ajudar na tomada de decisões e na análise de dados.
Exatamente. É comum, por exemplo, fazer o comparativo mês a mês, ou ano a ano, ou trimestre. Então, as empresas precisam ter um histórico para conseguir rastrear o que os indicadores estão mostrando nesses comparativos, nessas séries temporais, para depois ela conseguir partir e rastreando e entendendo as possíveis causas do que os painéis estão mostrando, né? Seja uma melhora ou seja um declínio nos números. Outro ponto importante, Camilo, é em relação à democratização e disseminação desses dados, né? Para refletir, que reflete a performance da empresa. Não sendo um dado sensível, o ideal é que as pessoas possam acompanhar esses indicadores dentro das empresas, né? O ideal é que ele seja de domínio público, né? Afinal de contas, os indicadores são feitos justamente para facilitar a análise e a compreensão. E sendo uma informação possível de ser compartilhada, o ideal é que ela seja, né, de domínio público, para que as pessoas consigam acompanhar a performance da empresa, ou a performance da sua área, do seu setor.
Com certeza, com certeza. Principalmente as pessoas da área, digamos assim, têm que ter conhecimento desses dados. Embora não seja elas que sejam as responsáveis pela tomada de decisão, é importante elas terem acesso a esses dados para saberem como essas decisões estão tomadas e também para poder sugerirem melhoras ou sugestões para a tomada de decisão, né? Então é importante realmente que esses dados sejam, como o mesmo falou, democratizados.
Exatamente, porque senão fica uma informação que pode ser usada por alguns, mas quando teria um ganho enorme se fosse disponibilizada para mais pessoas. Então a gente falou aqui bastante sobre análise, visualização de indicadores, a questão do menos é mais, né? Existe, e aí seria pauta para um episódio inteiro falando de técnicas de visualização de dados, né? Para que as pessoas consigam extrair o melhor possível das ferramentas para conseguir fazer um painel que seja mais claro, objetivo e compreensível para todos os usuários, né? Tá aí, acho que até uma boa ideia, hein, Camilo? A gente depois falar especificamente sobre técnicas de visualização de dados. Mas agora eu queria falar um pouco de ferramentas, né? Afinal de contas, quem aqui entendeu, gostou do que ouviu e quer partir para fazer alguma coisa, quer botar a mão na massa, tem uma série de opções, uma série de ferramentas. São muitas, a gente não vai conseguir falar de todas elas aqui. Mas quais que você destacaria aí, Camilo, de ferramentas para essa parte aí do trabalho de análise e visualização?
É verdade, como tu mesmo disse, acho que tem muito pano para manga para esse assunto. Acho que a gente poderia falar um episódio inteiro sobre técnicas de visualização e também acho que outro capítulo sobre as ferramentas, né? Mas eu acho que as ferramentas que a gente poderia destacar mais hoje em dia seriam o Power BI, o Tableau e o ClickSense, né? Todas são plataformas pagas, né? Porém, elas têm a opção de licença grátis por 30 a 60 dias, dependendo da plataforma. Então, é interessante, antes de escolher definitivamente qual plataforma você vai optar na sua empresa, para o seu negócio ou para o seu estudo, você testar ela, né? Então, embora essas licenças grátis que duram esse tempo de 30 a 60 dias terem algumas limitações, elas já ajudam muito para que você possa ver qual encaixa mais para a sua realidade.
A dica é essa. Eu, particularmente, sempre faço isso. Exploro ao máximo o período. Já, inclusive, deixo para baixar num período que, para mim, esteja mais tranquilo. Se eu sei que, por exemplo, a ferramenta disponibiliza 14 dias de trial, né, de um período de teste, e eu, nos próximos dias, vou estar enrolado, eu deixo anotado em algum canto para lembrar depois, para baixar num momento mais tranquilo. Exploro ao máximo aquele período de teste. E aí, acabando o período de teste, avalio se eu quero manter essa parte com uma assinatura paga ou não. Então, acho que é uma boa sugestão para as pessoas tatearem, testarem. Eu, particularmente, gosto de testar o máximo possível, porque sempre tem características de uma que a outra não tem. Enfim, não vai ter aquela a melhor de todas, vai ter aquela que você gostou mais, vai ter aquela que, de repente, o Camilo gosta mais de uma, mas eu gosto mais de outra. Então, vale a pena testar o máximo possível. E dentro dessa questão do teste, né, da escolha, Camilo, o que, que vocês acham aí que seria, né, os itens para serem considerados na hora de tomar a decisão aí de quais fatores considerar na hora de escolher a melhor plataforma de BI?
Bom, eu enumeraria, acho que, três principais pontos, assim. Acho que o primeiro deles seria a diversidade e o tipo de fontes de dados. Ou seja, existem algumas ferramentas de BI, de Business Intelligence, que dependendo da origem dos dados possuem um módulo específico para conectar diretamente a eles, sem a necessidade de um processo de ETL externo, por exemplo. Então, facilita muito o trabalho. Então, o seguinte ponto seria o preço. A maioria das plataformas de Business Intelligence são pagas, porém a metodologia de pagamento muda de uma forma para outra. Então depende muito se a cobrança é por usuário, por, enfim, por tempo. Então vai depender muito da realidade que tu tiver. A questão do preço vai afetar muito também. E acho que o terceiro ponto, que é muito importante também, que a gente comentou antes, seria a experiência do usuário, né? Que acho que esse é o fator mais pessoal e importante de todos em levar em consideração, porque é muito importante escolher uma ferramenta onde você se sinta confortável de realizar os dashboards, e aí, sobretudo, que o usuário final entenda e consiga visualizar os dados nessa plataforma de forma fácil.
Isso aí, uma boa. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio as três plataformas, as três ferramentas, né, que o Camilo sugeriu aqui. É Power BI, Tableau e ClickSense. É isso, Camilo? Esqueci alguma? Tá certo?
Não, essas mesmo.
Beleza. Vou deixar aqui na descrição pro pessoal, para facilitar já pra galera que se interessou, para chegar nessas ferramentas.
Existe também a ferramenta do Google, que é o Google Data Studio, que é uma ferramenta grátis. Ela tem algumas funções que se limitam em relação às três que foram citadas anteriormente. Porém, é uma plataforma onde se pode fazer dashboards e treinando um pouco essa questão, assim, de forma gratuita.
Interessante, bem lembrado, ótima lembrança. O Google Data Studio é uma boa maneira das pessoas que querem aprender, para você que está nos ouvindo e que quer aprender, quer fuçar, quer saber um pouco mais, sem precisar investir uma grana, você já monta ali alguns bons relatórios no Data Studio. E principalmente se você se você trabalha com site, se você já tem o site da sua empresa, já está configurado no Google Analytics, já está configurado também no Google Search Console, você consegue, através do Google Data Studio, montar dashboards do seu site, né, focando naquilo que a gente falou, né, puxa as métricas que são efetivamente as mais importantes para a sua empresa e para o seu momento. E usando o Google Data Studio, você consegue fazer isso para o seu site de forma gratuita e de forma bem tranquila, né, Camilo? Não sei se você é um usuário assíduo do Data Studio, eu uso com alguma frequência, mas para quem quer começar é uma boa maneira e de forma prática, né? Acho que ela é bem simples de manusear e fácil de montar ali os primeiros dashboards, para você primeiro, pelo menos, entender a lógica e o propósito de um dashboard, né? Acho que é um bom começo, né, também, essa boa lembrança que você deu do Data Studio.
É verdade. Hoje em dia eu tenho ativa a licença do Power BI, então eu acabo usando muito ele. Mas antigamente eu acabava usando muito o Google Data Studio, principalmente devido a ser grátis e conseguir fazer dashboards bastante interessantes ali, né? E, enfim, muitas empresas têm, a gente sabe que tem um orçamento baixo para essa área, principalmente em épocas de crise. Então acaba podendo ser uma opção se o seu problema não é tão complexo assim, ou se o seu dashboard não for tão complexo assim, acho que dá conta do recado.
E aí você tocou num ponto importante, né? Dependendo da complexidade, dependendo do volume de dados, você pode partir para um ou para outro, né? Então é bom você que está nos ouvindo aí analisar isso também. Se você está começando, se você tem um site, por exemplo, o Google Data Studio conecta automaticamente com o Google Analytics, gerando dashboards com atualização em tempo real. Sem investir dinheiro, só investir no teu tempo ali de montagem, você pode ter um dashboard bem bacana. O Google Analytics, ele é uma plataforma que gera relatórios, mas ele é uma enormidade, tem uma enormidade de informações. Quando a gente fala de um dashboard, que o objetivo é focar naquilo que de fato importa para a sua empresa naquele momento, é recomendável partir para um Data Studio para você focar em algumas poucas métricas ou alguns poucos indicadores que de fato refletem a realidade da sua empresa e que podem trazer maior ganho, ao invés de ficar ali, muitas vezes, se perdendo em tantos números do Google Analytics. Fica aí uma ótima dica e uma boa lembrança do Camilo em relação ao Google Data Studio, principalmente para você que está começando a dar os primeiros passos aí em relação à análise de dados. Esse foi o nosso 10º episódio, o 4º da série, que vai te ajudar a entender e aplicar análise de dados no seu negócio, na sua profissão ou nos seus estudos. No próximo episódio falaremos sobre revisão, e refinamento. Revisar e refinar metas e indicadores. Esse vai ser o nosso último episódio dessa série sobre análise de dados. Se você gostou e quer continuar assistindo nossos novos episódios do EBA Dados, adicione a gente no seu agregador de podcast. Nós estamos no Google Podcast, Spotify, Anchor, entre outros. Diz aí, Camilo, se alguém quiser te acompanhar, como é que faz?
Bom, quem quiser me acompanhar é só acessar o meu site www.camilopmrosa.com.br ou assinando o meu LinkedIn, linkedin.com/camilo-rosa, onde lá eu postei semana passada esse dashboard das receitas e despesas do Brasil. Então, estarei encantado em ouvir sugestões, análises e tudo mais.
Boa, boa. Bom saber que você publicou esse e provavelmente terão outros aí no futuro, Camilo. Vai deixar esse compromisso com a galera aí ou por enquanto ainda não?
Com certeza, com certeza. A ideia é seguir nesses dashboards, então aceito sugestões também de outros dashboards, até mesmo para especificar algum detalhe em relação a alguma receita ou despesa do Brasil de 2019. Sim, estou disponível a isso. Vamos lá.
Beleza, lembrando que também os perfis, tanto o meu quanto do Camilo, vão estar aqui na descrição desse episódio. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou no LinkedIn no perfil Sávio Souza, tudo junto e com S, ou no Instagram, ou Sávio Souza, tudo junto e com S. A gente se vê em breve, até a próxima e um grande abraço.
Um abraço, pessoal, um abraço, Sávio, até a próxima.